Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. Consolação e quase morte. Igné chegou trazida pelo irmão para acompanhar a obra com Brangela em seus últimos dias de sofrimento. E menina de 16 anos de idade, a Oda esguia, muito bem feita porém, apresenta os traços de família que a fazem parecer bastante com os irmãos. É Angela com a tez um pouco branca, com os cabelos e os olhos e os negros, com as fortotes ainda não de todo, desenvolvidas e completas, sua graça natural não tem o enlevo indizível que encanta em sua irmã. Ignês e mais da terra. Seu temperamento é marcadamente sanguíneo, e ela por certo teria muita vivacidade e exar panções de gênio brincão e de facerice, a não ser a educação demasiado severa que a continha em vexames e em confusões de modéstia. Não é hipócrita? Mas logo à primeira vista adivinhava-se nela a crença de austeros princípios. Irignês acabava de sair do internato da escolha na Evangelino, e viera de ânimo bem lhe preparado para poupar a irmã a comoções confrangentes. 129 foi Zero padre quem me apresentou Inês, dizendo-lhe: E Zero nosso bom amigo Druério, mana, aperta-lhe a mão. A menina ofereceu-me sua mimosa mão, abaixando os olhos. Angela estava em dia de consolação. Convidou a irmã a sentar-se defronte de mim, e depois disse-me: Repare, doutor, como Igné se parece comigo. E corrigindo-se a sorrir, mas sem dúvida com o que, ocultada magoa, acrescentou: Não é tempo. Jantei nesse dia com o padre Evangelino e suas irmãs Itia, e com a menina Lucinda. Reinou no jantar o mais suave agrado da família, mas sem verdadeira alegria, que era impossível haver. Somente Angela estava contente. Todavia não me escapou a insistência disfarçada com que Angela vigiava os olhos de Lucinda, que de fato às vezes me procuravam. A miséria condenada, aquela esposa tão infeliz, mas sempre zelosa de sua virtude, amava-me a despeito de sua consciência e de sua vontade, nunca porém se avidotara fazendo-me me ouvir a mais leve e passageira frase de amor. Nem tivera de confundida corar, ou de revoltar-se ofendida, recebendo de mim a declaração de igual sentimento. E então Angela, já sem beleza, com o seu corpo de rir-se e encantadoras formas reduzido à extrema magreza, com o seu formoso rosto de todo desbotalmos, mostrando os ozanta apenas, sob o véu da pele. Amava-a ainda com a flama do mais terno, santo coração, hoje pisando já o umbral da sepultura, sofria por minha causa, e pelo seu amor secreto, mas funestíssimo, sentindo ciúme involuntário, perseguidor cruel. Que não tio veio ao Iores de 130, unhazer o direito de experimentar, e que não ousaria jamais confessar. Como é que o demonio das pais pôde tanto, quando que chega a perturgar e venenoso sentimento a alma da senhora tão honesta, como ias queijo mais o são? Será isso castigo de Deus? Pobre Angela. De seco. E é verdade, é? Ela já perdeu toda a sua beleza física, a sua beleza do outro. Tempo, mas creiam ou não os positivistas do realismo todo material. Eu amo ainda mais Angela agora. Adoro-a quase esqueleto. Adoro-a, afirma mais extremosa um jan adora seu filho agonizante. Triste-a. O seu estado explica-me o agravado sentimento do abafado ciúme, com o sistema nervo e excitabilidade excessiva, a impaciência, a susceptibilidade exagerada, impertinente, mórbida, aparece muitas vezes ou após crise feliz, ou na moléstia em vésperas de termo fatal. Eu notei que a miséria tisica resentia-se, dominava estremecimento nervoso de cada vez que surpria os olhos de Lucinda ficharem-se em mim. O inóvio há. E zero pior era que a suspeita de Angela podia alimentar-se em indícios, muito embora vagos e sem ou a consequência. Idade de judíos, os dos perifê. Enciedoldada e indigna de meme, simulei corte afectuosa à menina Lucinda. Esta me estudava teimosa. Olhava-me, cuio em querença, procurava enfim o seu reto e ao cortejador de alguns minutos, inexplicável isenção nos dias íntes. E Lucinda era jovem e solteira, naturalmente desejava casar, não tenho a vaidade de lhe ter inspirada e amor, mas por breves momentos lisonjeada doce-me-ei por mim, e indicava desejar a repetição, e certamente Ilio. 131. Condino o empenho do sentimento, que me inspirava a resposa, mas afectuosa corte que eu lhe prestara. Erro sobre erros de amor ilegítimo fui condenado, desatino sobre desatinos de paixão e insomnia. Ah, eu creio que durante o jantar Lucinda olhou-me mais vezes, do que porventura devia, eu, ponho, julgo certo que, acompanhando o lisonjeiro brinde que padre Evangelino me dirigiu, Lucinda beijando a taça me indicou com os olhos e com esquivo sorrir brando, terno sentimento. Não sei. Podia ser ilusão. Eu não tenho verdadeira consciência do que Lucinda fizera. Não vi bem, não sei ao certo, mas vi Angela cerrar os olhos e deixar largada de suas mãos a taça que levara aos lábios e que fez em pedaços caindo no chão. E logo em seguida um acesso de tosse. Minhora! Exclamei dirigindo-me a Angela, que em francês vãs parecia ir desfalecer. E Nião é nada, mourou ela é talvez.
Minha e Mião,
disse o padre Evangelino, chegando-se para junto de Angela.
Padre,
respondeu ela, nesta vida o fim de uns. É do princípio de outros. Imediatamente a pobre mártir, Angela, foi atacada por forte, abundante e ameaçadora hemimóptise. Pensei vê-la morrer. Angela foi levada para seu leito, e eu ora em pé a receitar e a presidir a aplicações, ora ajoelhado a seus pés a chorar desesperado, ou inspirar ou enfim voltar ao ar ávidas sem esperanças para agonizar e morrer um pouco mais tarde. 132,